episódio do podcast do Publish News desta semana trata da censura de livros. Um assunto, infelizmente, que não é novo. Dada a importância educacional, cultural e simbólica do livro, ele é objeto, por um lado, de perseguição, restrição e, por outro lado, luta pelo espaço democrático. E principalmente quando os livros mostram e discutem temas relevantes e controversos como discriminação e racismo. O estupim mais recente foi recolhimento de livros escolhidos pelo PNLD, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, da Companhia das Letras. Foi recolhido em diversos estados, com alegações de conteúdos impróprios para estudantes. Nesse episódio, fizemos uma linha do tempo dos acontecimentos e abordamos dois aspectos relevantes deste acontecimento. O jurídico, com Henderson Fürst, advogado, editor e professor e presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito na OAB. E o educacional, com a professora Neide Luzia de Rezende, professora doutora da Universidade de São Paulo, ministrando disciplinas na graduação e na pós-graduação na Faculdade de Educação. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 312 do podcast do Publish News, do dia 18 de março de 2024, gravado no dia 16. Eu sou Fábio Herrara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Guilherme Sobota, editor-chefe do Publish News.
Fábio, vamos começar então com uma linha do tempo, exatamente, do caso Avesso da Pele, para a gente situar a discussão. No dia 3 de março, começou a circular um vídeo da diretora de uma escola de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. O nome dela é Janaína Venzon. E no vídeo ela está lendo algumas poucas frases do romance nas páginas iniciais, que teriam conteúdo sexual. O livro é conhecido justamente por discutir a questão racial no Brasil, e os trechos que ela lê tratam também dessa questão, ou seja, só pelo contexto que ela mostra ali, dá para ver que não existe nenhum tipo de apologia ou mesmo pornografia no livro. Mas não é esse o ponto. O ponto é que a partir dali o vídeo ganhou manchetes em muitos portais de notícias e uma onda de compartilhamentos que fizeram a mensagem ecoar e inclusive chegar em políticos, né, em deputados. Ainda no vídeo, ela fala coisas como governo federal deixa as escolas cuidarem dos seus alunos e diz também que o fato do livro ter vindo do governo federal é nojento. Ela ignora no livro duas coisas, né? Uma, que o livro foi selecionado no PNLD Literário 2021, ou seja, 3 anos atrás. E outra é que são as escolas que escolhem os livros que vão receber do PNLD Literário. Ou seja, segundo a agência Aos Fatos, existem documentos que mostram que O Avesso da Pele foi encomendado pela própria autora da denúncia veiculada nesses posts que são considerados enganosos, né? Bom, em seguida, alguns dias depois de umas notícias desencontradas, a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, por meio de uma nota, esclareceu que não orientou que a obra fosse retirada das bibliotecas da rede estadual de ensino. A nota diz que a Coordenadoria Regional de Educação vai seguir a orientação da Secretaria Estadual e providenciar que as escolas da região usem adequadamente os livros literários. Mas o caso se espalhou pelo Brasil e nos dias seguintes, pelo menos 3 secretarias de educação estaduais ordenaram o recolhimento do livro: Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, esse é mais ou menos o estado das coisas até agora, né? E uma das consequências de todo esse caso é que o livro está vendendo bem, né? O livro voltou para a lista de mais vendidos do Publish News, divulgada na última sexta-feira, dia 13.
Desde o início do caso, o escritor Jefferson Tenório e a editora Companhia das Letras se mobilizaram nas redes sociais. Em nota, a Companhia das Letras disse que, ao decidir pelo recolhimento dos livros, a Secretaria de Educação não apenas limita o acesso à informação, mas também mina a autonomia dos educadores e das escolas prevista no PNLD. Mas também mina a autonomia dos educadores e das escolas prevista no PNLD e na legislação educacional. Ela também cerceia a liberdade de pensamento, o direito à educação e à literatura dos jovens. Já Tenório participou de diversos eventos no Brasil, incluindo um em Belo Horizonte, no projeto Sempre um Papo, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. O projeto Sempre um Papo se deu um trechinho da conversa para a gente ouvir.
E quando eu fui ver o vídeo, assim, eu fiquei, primeiro eu fiquei muito surpreso pela criatividade, né, de feito uma interpretação como aquela, assim, né? E curioso porque a interpretação do trecho, né, que causou toda a celeuma, né, que tem a descrição dos órgãos sexuais, uma cena de sexo. Aquela cena ali específica, que é uma das poucas cenas de sexo, se eu soubesse, eu teria colocado mais, né? Porque eu acho que ia vender mais, né? Mas aquelas cenas específicas, né, que aparecem, na verdade, é uma descrição super agressiva, violenta, de como os corpos negros são caracterizados pela branquitude. É isso que está ali. Ou seja, como a mulher negra, como o homem negro, é visto pela branquitude, como ele é sexualizado. Então, vejam a criatividade, né? Então, a pessoa pega aquele trecho, joga assim, dizendo que o livro foi mandado pelo governo, né? O governo Lula, e que foi uma imposição, né, do governo, para que os professores utilizassem aquele livro com crianças. Assim, tudo errado, né? Bom, primeiro, aquele trecho, como eu já disse, não tem a ver, né, com o que a diretora estava se referindo, e nem todas as outras pessoas que inventaram, né, um outro avesso da pele. Segundo, não foi o governo Lula que mandou o livro para as escolas, né? Ainda foi no governo Bolsonaro. E não foi nem o governo Bolsonaro que mandou, porque o livro faz parte do PNLD, que é o Plano Nacional de Livro Didático, que há anos funciona no Brasil, independentemente do governo. Esse livro é escolhido por especialistas, pesquisadores, professores, pedagogos, pessoas que sabem do que estão falando e que fizeram o básico. Leram o livro. O livro, então, ele entra depois que ele é aprovado, né? E assim, gente, para um livro entrar para o PNLD, não é fácil, não. Assim, o livro, tudo é analisado. Desde a capa, desde a história, a temática, ele é minuciosamente analisado para que ele tenha segurança de entrar dentro da escola. Depois que esse livro vai para a escola, ele entra num catálogo e os professores, e eu estou dizendo isso porque eu fui professor durante 19 anos no Rio Grande do Sul. Tem uma coisa isolada de um professor, você vai discutindo e, ah, eu quero esse livro aqui, o que vocês acham, né? Está de acordo com o nosso projeto pedagógico, né? E assim por diante. E aí, quando o livro ele chega, até chegar na mão do aluno, vejam quantas etapas, né, ele passou até chegar na sala de aula e começar a fazer a leitura. Além disso, você ainda tem a mediação do professor. Eu acho que é muito difícil que um professor de literatura vai chegar e vai dizer, ó, leia aí o livro e semana que sei lá, daqui a um mês a gente faz a prova. A gente tem um trabalho, né, pedagógico em que você faz trabalho em grupos, você vai discutindo o livro ao longo das aulas, o professor vai falando do autor, vai falando da temática, né, então vai sendo feito um trabalho, né, com esse aluno. Então vejam o absurdo. Uma diretora de uma escola faz um vídeo, o vídeo foi pornográfico. Pornográfico no sentido de não se incomodar com a temática verdadeira do livro. Isso é que é o pornográfico. Porque o livro está tratando da violência contra pessoas negras. Trata da violência policial, do racismo estrutural. Isso é pornográfico. Isso é que deveria causar escândalo, né? E não as palavras fora de contexto. Então ela vai na rede, uma rede social, diz aquela frase completamente fora de contexto, desconhecendo todo o processo do PNLD, que demonstra que é alguém que não deveria estar no cargo que ocupa, que é alguém que administra uma escola. E alguém que administra uma escola tem que ter o mínimo conhecimento de como que o livro chega, né, até a escola.
Ao longo das últimas semanas, houve diversos posicionamentos públicos e entidades do livro. Outras editoras e muitos profissionais, escritores, editores e colegas do Jefferson, manifestando apoio a ele e repudiando as tentativas de censura. A gente sabe também que pelo menos o governo do estado do Paraná virou alvo de vários procedimentos judiciais. Na quarta, dia 13, a APP Sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, pediu providências ao Ministério Público do Paraná. Deputados federais também acionaram o Ministério Público Federal, com um pedido de investigação contra o governador e o secretário de Educação. A editora Companhia das Letras também entrou com mandado de segurança no Paraná para que a justiça impeça o recolhimento dos livros. Para entender as possibilidades jurídicas de ação, os caminhos que os profissionais do livro podem tomar e outras questões relacionadas à censura de livros, falamos com o advogado e editor Henderson Fürst.
Boa tarde para Dr. Henderson Fürst. Eu falei certo dessa vez, Henderson?
Rapaz, nem eu falo certo, qualquer jeito que você falar tá mais do que certo.
É, sabe que é com você. Mas a minha falta de jeito com seu sobrenome é oposta ao respeito que a gente tem. Lembrei de você, foi a primeira pessoa que consultei a respeito desses assuntos, que são, no mínimo, espinhosos. Mas muito obrigado por estar aqui com a gente, viu?
Um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Uma pena que por um tema tão chato e triste ao mercado, aos autores, à cultura brasileira, mas fundamental que nós debatemos isso sem tabu.
E agora eu vou começar com uma pergunta curta, mas que não quer dizer que seja simples, né? Como a Constituição brasileira aborda a censura, Henderson?
Fábio, a censura, ela é histórica. Ela acontece de várias maneiras, e a Constituição brasileira, ela foi escrita justamente após um período de profunda censura cultural, artística, literária, acadêmica, que nós vivemos no nosso país. Então, para a Constituição brasileira, escrita e promulgada entre 87 e 88, ela é escrita, todos os trabalhos em 87, e ela começa a valer em 88, a Constituição, ela tem um espírito liberal. Ela tem um espírito de que nós temos o direito a nos manifestar, ninguém pode vetar que eu me manifeste sobre alguma coisa, ninguém pode me censurar previamente, eu não preciso de ter autorização, e muito pelo contrário, o próprio Estado tem o dever de fomentar o espaço para as manifestações da cultura popular. Então veja que se antes eu vivi décadas de repressão à livre manifestação, Hoje eu tenho uma constituição que diz que é livre a manifestação artística, científica, literária, e eu não preciso pedir a autorização de ninguém para poder fazer estas manifestações. E o Estado tem um dever de assegurar espaço e liberdade para esta manifestação.
Henderson, justamente, né, por ter sido escrita nesse tempo, eu acho que a censura, né, a Constituição, na verdade, estava pensando na censura que tinha acontecido nesse período da ditadura militar anterior, né, a sua redação. Mas, obviamente, o tempo passou e hoje em dia eu acho que a censura tem outros mecanismos, né, outras formas de acontecer. Obviamente, esse o que a gente está vivendo agora é um deles, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso.
Guilherme, é muito interessante nós falarmos sobre isso, que quando a gente pensa em censura de livro, que talvez seja uma das censuras que mais aconteceu ao longo da história, a gente sempre pensa em proibição de publicação e retirada do livro das bibliotecas. A gente sempre pensa a censura desta forma. Mas a censura, ela é muito mais sofisticada do que isso. Ela ganha novos mecanismos de se manifestar. Eu posso ter, por exemplo, a censura do leitor. Eu restrinjo que mulheres tenham acesso a livros, por exemplo, que crianças tenham acesso a livros, ou então que homens trabalhadores tenham acesso a livro. Se eu não tenho um endereço registrado, ou seja, sou morador de rua, não tenho acesso a livro. Ou ainda, eu consigo restringir o próprio acesso. É quando eu, por exemplo, torno o papel mais caro, aumento a taxação de livrarias, de editoras, ou seja, inviabilizo o negócio, ou ainda eu, nos meios que eu tenho de distribuição, eu começo a restringir a distribuição de determinados livros. É o caso, por exemplo, quando eu tenho um programa de leitura, né, o que nós estamos vivenciando, e a posteriori, ou seja, depois, uma série de motivos, eu vou e isso já acontecia antes de uma forma velada e discreta. Eu retiro de circulação, por meio deste programa, ao acesso a este livro. Há outras formas de acesso, de censura também. Na internet, que nós estamos pensando no mecanismo livro, mas imagine que na internet, quando ela não está de uma forma livre, eu não consigo encontrar alguns conteúdos. Então imagine que um famoso jornalista, Guilherme Sobota, tem um blog, e aí de repente eu corto o acesso desse blog porque eu não quero que os cidadãos leiam este blog. É o que acontece em alguns países hoje em dia, por exemplo. A internet, ela não é um espaço livre como muitos acreditam ser. Então eu consigo criar uma bolhas de conteúdo da qual o cidadão só consegue ter acesso a uma gama de reportagens, de literatura virtual. Então, a censura hoje ela é muito mais sofisticada do que simplesmente não permitir a publicação ou retirar de circulação.
Bom, digamos, a legislação brasileira está enfrentando essas novas formas. Tem uma simplificação por um lado e também tem um aprimoramento, digamos, também por outro lado. Faz sentido?
Fábio, a gente não avançou muito em termos de legislação. Nós temos os marcos normativos, nós temos a Constituição, nós temos Código Civil, temos lei de direito autoral, e a gente lida com isso, e são legislações que já têm bastante tempo. Nós não temos uma lei contra a censura. Até porque, como eu mencionei, que a censura ela sempre se reinventa, nunca nós vamos ter uma legislação atualizada o suficiente para lidar com esta censura, com esta reinvenção, com as novas formas de censura. Então, o que é necessário fazer? Eu tenho os marcos, são abstratos, e eu encaixo toda essa gama de variedade e de reinvenção da censura dentro desses marcos maiores existentes. Então, imagine vocês, a Constituição fala que não pode haver censura. Se qualquer forma de censura aconteça, eu posso questionar, judicialmente. Eu, autor, eu, editor, eu, leitor, porque é um direito do leitor ter acesso a isso. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, tem um texto maravilhoso do Antônio Cândido da literatura enquanto um direito humano. É a literatura que amplia o nosso universo de percepção, de compreensão da vida, do mundo, E quando eu restringo isso, eu estou impedindo a minha potencialidade de seres humanos, de existência humana. Então, até mesmo o próprio leitor, ele pode questionar a violação que ele está sofrendo por não ter acesso a essas obras. Então, é necessário não depender de leis, porque nós já temos elas. Nós precisamos de que as pessoas que estão sendo lesadas por essa restrição manifestem-se, lutem. Olha, esse espaço não pode ser restringido.
Legal, nas últimas semanas, né, a gente viu muita gente, bastante gente, né, se posicionando nas redes sociais as empresas envolvidas, né, mas entidades do livro também, inclusive no contexto internacional, né, se posicionando, se manifestando, notas de repúdio e tudo mais. E por o que é legal, né, é ótimo, é necessário, sim, porque precisa de um tipo de conscientização, né, sobre esses assuntos, precisa colocar esse assunto em discussão, que é o que, né, o que a gente está fazendo aqui também. Mas por outro lado, assim, também houve movimentações mais políticas e relacionadas também ao universo jurídico, no sentido, por exemplo, assim, né, que as notícias começaram a circular de que o estado do Paraná, que se não me engano foi o primeiro que ordenou, né, o recolhimento dos livros de fato, apesar da discussão ter se originado no Rio Grande do Sul, assim que o Estado do Paraná decidiu por esse recolhimento, deputados federais, né, que para a gente citar aqui é da bancada do PSOL e Rede, entraram lá com, agora não vou lembrar o termo, mas é como uma notícia, alguma coisa assim, no Ministério Público Federal, né? Então, provocando, digamos assim, o Ministério Público Federal a investigar o caso, né, de alguma forma. Também nessa semana, né, a gente está gravando na sexta-feira, dia 15, mas nessa semana o Sindicato dos Professores da Rede Pública lá do Paraná também fez o mesmo movimento em relação ao Ministério Público Estadual, né? Então eu queria entender, assim, em relação a isso, o que, por exemplo, o Ministério Público pode fazer, né? Vai instaurar uma investigação, é isso? Qual seria o caminho jurídico aí nesse sentido?
Guilherme, nós temos vários instrumentos jurídicos aqui à disposição. Inclusive, o próprio Sindicato Nacional dos Editores de Livro poderia acionar diretamente o STF para dizer: ao longo do país, em diversas regiões, estão ocorrendo atos inconstitucionais de restrição do acesso a livros. E aí o STF poderia enfrentar esse tema já no âmbito nacional. Este seria um caminho. Não precisa ser o SNEL, pode ser, por exemplo, um partido político com representação no Congresso Nacional, pode ser uma entidade de classe, assim por diante. Outros instrumentos que aí mais setorizados é possível fazer, é o que eles fizeram. Eu chego para o Ministério Público Federal e falo: olha, há uma violação de direito aqui. É um direito que não é só meu, é de uma coletividade. Então aí tem o interesse do Ministério Público. Quais são os direitos dessa coletividade? Tem um aspecto que ninguém mencionou, eu pelo menos não vi, que é o aspecto financeiro das finanças públicas. Porque veja só, para o livro estar no programa, não foi simplesmente uma questão de compra tudo aí, depois eu vejo. Eles foram primeiro avaliados e disponibilizados para escolha. E aí um gestor público escolhe, e aí tem a compra. E aí depois da compra fica disponibilizado. E aí só então é que vão olhar e falar: opa, isso daqui não pode. Isso é dinheiro público mal gasto. É um dos pontos que o Ministério Público precisa observar. Porque vamos lá, se efetivamente esse livro não poderia estar lá porque continha conteúdo absurdamente inapropriado, que é outro ponto que a gente tem que discutir também, porque a Bíblia, Cantares de Salomão, está lá, gente. Se você é profundamente religioso, vá ler Cantares de Salomão. Está na Bíblia. E ninguém está rasgando a Bíblia por conta disso, correto? Então, depois a gente tem que discutir o que é um conteúdo inadequado. Mas houve um processo administrativo para que fossem escolhidos os melhores conteúdos à formação pedagógica cultural desses alunos. E aí vem depois falando: desculpa, me enganei, está errado. Não, espera lá. Dinheiro público foi mal gasto. Esse é um aspecto. Mas, sobretudo, e o mais importante deles é o aspecto que diz respeito ao direito à educação. O direito à educação e o direito à cultura. Esses dois direitos, eles são direitos que estão previstos na Constituição. Então veja que eu não estou me referindo ao direito da editora ou ao direito do autor. porque também a editora e o autor, já que também estão sendo lesados ao terem seu conteúdo proibido, eles também podem fazer coisa. Agora, em relação, por exemplo, ao professor que está, um sindicato dos professores que está levando essa mensagem para o Ministério Público, nem sei, não li a notícia feita para o Ministério Público, se eles falaram da questão das finanças públicas, mas certamente eles têm legitimidade para falar sobre o direito à educação. Ter um repertório cultural faz parte da educação, da melhor educação, e o direito à cultura. Esses dois direitos estão na Constituição. Faz parte de um dever do Estado garantir isso. O Estado, quando eu falo Estado brasileiro, nos seus três níveis: municipal, estadual e União. Então, se houve uma restrição a esse direito, eles podem sim reclamar. Então, o Ministério Público, ele faz o quê? Um inquérito civil. Parece um inquérito criminal, só que ele tem não é algum crime que ele está investigando, é um ilícito civil potencial. Se ele verificar que houve realmente algum problema, ele pode propor um acordo, que é o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, ou então ele entra com uma ação civil pública. Uma ação para dizer, olha, não faça mais isso, é uma obrigação de não fazer, que é o de não censurar obras a posteriori, dessa forma, etc, etc. Mas há outros mecanismos, a editora pode entrar, o autor pode entrar, os estudantes que se sentirem cerceados podem entrar. Tem uma série de mecanismos e instrumentos que são possíveis aqui.
Claro, e nessa questão ainda, porque a gente, né, esse não é, infelizmente, né, não é o primeiro caso que acontece, né, nos últimos tempos de tentativas de censura parecida, assim. E aí quando a gente verifica que, né, que ocorre esse caminho jurídico, digamos assim, aí eu quero, né, você me corrija se eu estiver errado, mas a jurisprudência, as decisões, na imensa maioria das vezes, são justamente contra a censura, né?
É bem isso, Sobota. Os tribunais brasileiros são muito sensíveis à questão da censura. Inclusive, eventualmente, a própria decisão judicial pode vir a causar uma censura. Há situações em que isso já aconteceu e isso foi revisitado depois pelo Tribunal Superior para poder olhar, olha, veja, aqui houve um caso de censura. Então,
Judicial, que é uma outro tipo
judicial,
de censura.
exatamente, que é outra possibilidade de censura.
É,
Então,
exato.
veja que os próprios tribunais, eles tendem a fazer uma autocrítica para verificar se, neste caso específico, eu não estaria promovendo uma forma de censura. Nós temos um caso muito clássico aqui no Brasil, que é o caso Elvanger. Eu não sei se vocês já ouviram falar deste caso, mas ele era um editor de livros em que ele publicava livros antissemitas ou ainda negacionistas do Holocausto. E este caso vai parar no Supremo, porque ele vai ser sofrer uma perseguição criminal e tudo mais, e ele leva a discussão até o Supremo, mas olha, eu tenho a liberdade de expressão. E aí, dentro desse contexto, como é que nós que qual o direito nós vamos privilegiar? E o Supremo fez uma grande discussão com a população, inclusive, para compreender a complexidade daquilo. Para chegar à conclusão de que, olha, existe a liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser utilizada para, por exemplo, promover o racismo. Então, houve essa autocrítica do próprio Supremo, de que, ok, se eu dou essa decisão restringindo essa publicação, eu estou promovendo uma censura, e aí ele entende que não, mas houve essa discussão. Então, veja que há uma preocupação por isso. Então, a jurisprudência tende sempre a preservar a liberdade de manifestação.
Acho que só a gente você tocou nisso, mas eu vou falar um pouco também de como o PNLD em si, que acho que também é o caso que a gente está comentando, ele se relaciona com a legislação, né? E acho que uma das coisas que foram mencionadas também no caso do Paraná, se eu não me engano, é sobre o ECA, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso também, Rios?
Fábio, o PNLD ele é um programa de Estado, é importante a leitura. A Constituição fala que o Estado tem que promover o acesso a bens culturais. Está no artigo 215 da Constituição. A Constituição diz, portanto, que o Estado precisa promover acesso, ter recursos para isso. O PNLD é o exemplo concreto desta promoção de acesso a bens culturais, que é o livro. É verdade agora que eu vou ter critérios. Quais são os livros que vou adquirir? Então, eu não vou adquirir livros que promovam racismo, por exemplo. Eu não vou adquirir livros que promovam comportamentos criminosos. Eu não vou, comportamentos que ferem o tráfego, por exemplo, que o Subota mencionou, né, que não pode respeitar a legislação de trânsito e tal. Por quê? Eu estou querendo formar cidadão. Então, faço parte de um projeto político. Eu estou colocando aqui uns critérios, standards. E ele vai ter ali depois o seu processo administrativo de escolha, disponibilização, escolha novamente aquisição. Ou seja, os professores, a escola escolherá os livros que ficará ali à disposição. É verdade que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre a importância de você direcionar e filtrar conteúdos adequados. A gente não pode introduzir sexualidade de uma forma equivocada a uma faixa etária. Por exemplo, isso existe a técnica adequada de acesso ao que é a sexualidade humana ao longo do amadurecimento humano. E cada idade escolar tem a sua forma de ter acesso a isso. É isto que o ECA diz. O ECA não fala, por exemplo, que se tiver um, vamos lembrar do caso da Bienal do Rio, que se tiver uma capa com dois personagens homens se beijando, que isso é inadequado. Esta é uma interpretação que é dada ao ECA, mas o ECA não fala isso. O que que o ECA fala? Os conteúdos precisam ser adequados à sua idade. Ponto. Vamos lá. A escola vai ter alunos de 7 anos de idade, vamos pensar aqui em ensino fundamental, 6 anos de idade, até os 15 anos de idade. Eu preciso ter conteúdos que vão dos 7 aos 15 anos, que são conteúdos absolutamente distintos entre si. Ao passo que com 6 anos eu estou ensinando algumas coisas muito mais simples, aos 15 muito mais sofisticadas, complexas, inclusive críticas, para formar já o raciocínio, o aprofundamento da personalidade, assim por diante. Então é difícil imaginar eu vetando tudo, porque tem um conteúdo que fala de sexualidade, pensando no aluno de 6 anos de idade, quando eu tenho também o de 15 na mesma escola. O que é necessário aí é o quê? Uma orientação à leitura. Né? O Programa Nacional do Livro não é simplesmente ter livro à disposição, comprar livro e deixar na biblioteca. Não. É um programa de formação de leitores. Como é que se formam leitores? A formação de leitores também está lá no Programa Nacional do Livro. Tem que ter orientação, leitura dirigida, debate. Não é simplesmente estar tá aqui o livro, boa sorte. Então, justamente por isso, quer me parecer que há um equívoco da interpretação do que é o PNLD. Como é que se escolhem os livros, como é que se disponibiliza, como é que se utilizam os livros. Pegar um trecho do livro, ler em rede social, causar um populismo, uma comoção social e mandar retirar os livros. Isto é você subverter um programa nacional de leitura e promover revisionismos e promover uma série de coisas que pasteuriza a educação e sobretudo, retrocede o direito à educação e à cultura que jovens e crianças possuem. Então, o que o ECA diz é qualquer coisa menos isso que estão querendo dizer. Ele fala assim: tem que ter acesso a conteúdos adequados. E acho que aqui ninguém discorda que, por exemplo, uma Playboy não pode estar à disposição de um adolescente de 12 anos. Faz parte da leitura dirigida, só maiores de 18 pontos. Agora, os livros também são leituras dirigidas, só que a gente tem que lembrar que nós temos a leitura dos pré-adolescentes e já adolescentes, a leitura das crianças, que são coisas completamente diferentes, estão contemplados pelo PNLD, uma escola de ensino fundamental vai ter esses conteúdos ali, mas precisa direcionar entre si, as crianças ou os adolescentes que estão educando, e não retirando da biblioteca. Aliás, é algo que talvez a gente não faça, mas deveria fazer. Já leram o Código de Ética dos Bibliotecários? O artigo 2º é uma coisa interessante, não é? O artigo 2º, parágrafo único do Código de Ética dos Bibliotecários, diz que é um dever ético do bibliotecário promover o acesso ao livro e não fazer qualquer forma de censura. Tamanha é a relevância dos cuidados que nós temos que ter com essas nuances da censura que acontece.
Claro, e essa é até uma discussão que é meio pedagógica, assim, que a gente pretende abordar aqui também nesse episódio ainda. Mas eu acho interessante, assim, e aí não sei até que ponto a gente pode entrar ainda mais nisso, mas eu acho importante também ter a gente ter uma discussão sobre isso, no sentido de que nem sempre uma obra rejeitada, digamos assim, pelo PNLD literário, está sofrendo censura.
Não,
Então, assim,
não,
né?
isso
Faz
não.
sentido isso que eu falei, não?
Faz sentido, desde que tenha uma fundamentação. Por exemplo, o livro foi não está incluso porque não atende o critério X. Esse critério X realmente, quando você olha no livro, ele não foi atendido? Não foi atendido, beleza. Não, não faz sentido algum. Então, deram um motivo aqui, daí você tem que recorrer. Inclusive judicializar, se for o caso. Porque você pode, às vezes, dar uma pincelada, dar um verniz de legalidade quando não existe. Então, é possível o PNLD ter ali uma forma de censura? É possível. Ele não é feito para isso. Mas é possível, e isso é o populismo, tá, Guilherme? Populismo é quando você se usa de um instrumento democrático, técnico, para voltá-lo contra o próprio sistema. Por exemplo, as eleições. Usa as eleições para voltar contra as próprias eleições, democracia contra a própria democracia, o PNLD contra o próprio PNLD. Então, eu uso ali, dou um verniz de que está sendo algo legítimo dentro da lei, mas na verdade não. E aí você tem que ver a fundamentação, porque também há um dever do Estado de fundamentar. Sim, então estou rejeitando esse livro. Por que que eu estou rejeitando esse livro? E aí, fundamento. O autor e a editora tem que ler aquele fundamento e falar, mas não faz sentido. Não tem nada a ver aqui, onde esses conteúdos não estão existindo aqui. Ele foi feito uma leitura descontextualizada e recorrer, buscar o seu direito de efetivar ali. Eu queria lembrá-los de que um programa de disponibilização de livros, ele foi criado na ditadura militar. E ele não era como é hoje, eram os militares que saíam escolhendo os livros das editoras que tinham simpatia pelo regime. E aí, isso muda muito, justamente para, olha só, estamos abrindo acesso, qualquer editor, qualquer pessoa consegue promover e inscrever o livro aqui, para fazer de algo diferente do que era na ditadura, que era o quê? Eu restrinjo o acesso. Então, o acesso é amplo, tem esses critérios, atende esses critérios, está dentro. Só que a gente tem que tomar sempre esse cuidado aí de que, mesmo dessa forma, é possível ainda ter uma censura com um verniz técnico, e por isso tem que ser questionado o verniz técnico.
Eu acho que, infelizmente, a gente tem que terminar. Acho que é um assunto super complexo, que tem muitas camadas, inclusive legalmente falando, né? Mas foi um prazer, Henderson. Muito obrigado por
Tudo
essa
meu.
participação aqui. E acho que depois você sabe que a gente vai ter que recorrer com você se tiver mais alguma coisa, né?
Estou sempre à disposição. É um prazer contribuir sempre com o Publish News aqui, especialmente quando diz respeito a dois temas que eu sou apaixonado, que é o livro e o direito. Espero que a gente avance nesta pauta para promover mais acesso às duas coisas, a justiça e a literatura. É um prazer estar com vocês.
Perfeito.
Valeu, Anderson. Obrigado.
E agora, para entender um pouco melhor sobre as implicações pedagógicas da discussão, vamos falar com a professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Neide Rezende. Ela é especialista em temas como ensino de literatura, leitura literária, leitura e formação do professor.
Então, professora Neide Rezende, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que, assim, seria importante a gente ter uma noção inicial, assim, de como os livros do PNLD Literário, ou de como os livros que o governo federal seleciona para as escolas, como que se dá mais ou menos esse processo, né? Uma das coisas que a gente estava falando antes aqui na outra entrevista era justamente como que o PNLD se relaciona com as leis de diretrizes da educação, por exemplo, né? Obedecendo critérios de diversas leis, inclusive do ECA, né? Do Instituto da Criança e do Adolescente. Então, eu queria, né? Acho que seria interessante a gente começar por aí, assim, como que essa escolha se relaciona, com as leis de educação.
Então, eu vou começar aqui agradecendo o convite de vocês. É uma oportunidade de a gente ir aos poucos discutindo essa questão, que é uma questão central hoje na educação, principalmente porque há mudanças muito grandes em relação à entrada da literatura na escola hoje, né? A gente, por exemplo, O Avesso da Pele é um livro que é direcionado ao ensino médio, né? Sobretudo para estudantes do ensino médio. Então, O Avesso da Pele é essa obra que está hoje em questão, que está sendo censurada, que contrária, né, segundo algumas instâncias aí, né, principalmente da área educacional, como sendo uma obra contrária à educação, aos requisitos necessários para a formação pela literatura, né? Então, eu queria discutir um pouco isso logo de início, com relação a essas mudanças, porque as mudanças em relação à entrada dessas obras contemporâneas na escola, né? Porque com relação à censura por parte, seja por parte do universo religioso, seja por parte de pais, seja por parte de professores, questões morais, sempre houve essa questão sempre esteve em pauta. Sempre houve recriminações em relação, principalmente em relação à parte moral da literatura, né? Por exemplo, Guimarães Rosa foi um autor que já esteve questionado por questões religiosas, porque ali, por exemplo, O Grande Sertão Veredas fala do diabo, então isso já foi um problema. O Inácio de Loyola Brandão já foi também questionado, quer dizer, censurado. Recentemente a gente teve uma censura em relação a um livro para educação, de literatura infantil, voltado para o ensino fundamental e educação infantil. E muitos outros. Então, isso é uma questão que sempre aparece, então, sempre está em pauta. A gente considera inclusive, como uma questão de discussão necessária, né? Isso está presente, essa, esse, essa a censura está presente em todos os lugares, em todos os sistemas educativos, né? Então é algo que, bom, eu não vou falar do problema da censura, porque ela existe e porque a gente tem que defender a legalidade e permanência dessas obras na escola. Claro que não são todas as obras, eu acho que muitas vezes os questionamentos se fazem com relação à temática, com relação à moral, mas muitas vezes também há problemas ali de estruturação literária. Às vezes o texto é realmente muito mal feito e dá margem a questões de toda a ordem, né? Por exemplo, a gente tem o exemplo do Monteiro Lobato, né? Que tem sido motivo de recriminação, de censura, né? Por causa das questões também da negritude, né? Em relação à tia Anastácia. Então, bom, a gente vai. Aí entram outros aspectos que a gente pode discutir, por que que essa obra, de um outro contexto, é criticada na escola, é impedida de entrar na escola, quando é um autor já tão consagrado e que tem coisas muito interessantes, e outros aspectos de sua obra que são progressistas, às vezes até revolucionário. Enfim, é preciso discutir essas situações sempre que elas aparecem, né? E isso é um debate interessante, porque é um debate que traz à baila não só questões de censura, mas também aspectos literários. Então, eu gostaria aqui de falar um pouco do livro, então, do O Avesso da Pele, no âmbito da literatura contemporânea, né? De outras obras que aparecem aqui, que têm aparecido, que têm entrado na escola.
Seria legal te ouvir, justamente, pode ser sobre o livro, mas assim, é para a gente pensar Justamente porque assim, a literatura não tem exatamente um dever, né? Mas ela pode cumprir uma função educacional também. É
Sem
isso?
dúvida,
E
sem
como que
dúvida.
e aí, por favor, continue. Como que um livro desse pode.
Então, sem dúvida que ela cumpre uma função formativa, né? Uma função educacional. A literatura cumpre diferentes papéis. A gente costuma muito falar que há uma gratuidade, né, na leitura literária, no texto literário, mas o texto literário ele nunca é desvinculado de valores. Ele sempre traz valores, né? Ele sempre diz alguma coisa para além da questão da estruturação técnica, da estruturação literária, né? Artística, digamos. Ele apresenta sempre um aspecto estético. Quando eu falo de estético, eu penso naquele que usufrui da obra, né? A gente costuma usar um pouco os polos do Kant, que é para dizer, olha, o artístico é a concepção da obra, estruturação da obra, enquanto que o estético está naquele que frui a obra, naquele que sente a obra, na sensibilidade que a obra produz, né? Então, atualmente, a gente tem há uma outra a literatura contemporânea tem sido produzida e tem em grande quantidade, né? Há hoje muitos autores novos e autores que antes jamais poderiam publicar porque eles não pertenciam a uma categoria de artistas com uma trajetória ou com um cabedal da crítica, eles não tinham um lugar dentro do sistema literário, né? Pensando na ideia de sistema literário, como pensa o Bourdieu, que é um conjunto de fatores, de elementos que permitem que uma obra se canonize, que permite que uma obra seja publicada com reverência, digamos, né? Hoje, as publicações voltadas, as publicações atuais, né? Vem muito e que tem mais impacto são as obras hoje, sobretudo a literatura negra, ou que fala, ou que se refere ao universo da diversidade das questões étnico-raciais, né? Então, isso é algo que a gente, com uma colega minha, chama de estética da emergência. Há uma necessidade de trazer, de trazer para um contexto editorial, né, mercadológico, fazer com que essas obras sejam publicadas, né? Então, se há um grupo que produz, há também uma camada de leitores muito grande que desfruta dessas obras, que lê essas obras e para os quais essas obras são significativas. Bom, então, dito isto, quer dizer, a gente falando da emergência de novos autores da possibilidade desses autores atingirem um grande número de leitores e serem aceitos e legitimados pelo mercado editorial. Isso é muito importante, porque normalmente, porque antes essa literatura era uma literatura. Não estou falando da qualidade literária, estou falando de temas e de autores que antes não adentravam o universo do mercado editorial e que hoje, né? Aí eu não quero também entrar nessa discussão de que isso eles entram porque interessa ao mercado editorial, porque há uma demanda. Claro que há uma demanda e claro que o mercado vai se interessa por esse tipo de obra porque vai vender. Então, a gente tem aí uma situação muito muito nova, muito específica do Brasil, porque se a gente observar outros sistemas literários, outros sistemas nacionais de literatura, a gente vai ver que há muita diferença. Por exemplo, eu estive recentemente no Uruguai e isso é uma questão que não se coloca. né? Porque ali é um país onde há uma porcentagem muito pequena de brancos e de indígenas, por exemplo, né? De gente de pessoas dessas etnias.
Sim.
Então, a questão não aparece, assim como não aparece, tampouco aparece na Argentina, na França, que lida mais com uma questão da imigração muito forte. Então, são características nacionais. E é muito importante essa situação brasileira. É muito rica e a gente não pode desconsiderar, a gente não pode deixar de falar dela e de olhar para ela com muita generosidade, porque
Claro.
algo que ocorre é que é uma literatura que ela não tem sido avaliada pelos critérios dos estudos literários clássicos, dos estudos literários mais tradicionais, dos cursos de letras, por exemplo. Aí, por enquanto, uma tensão entre as diferentes abordagens. Então, eu estou falando do Avesso da Pele também, que é uma obra que se inclui nesse universo das literaturas afro, da literatura negra, embora ela não trate disso como tema, mas ela se insere nesse universo, tanto que o Avesso da Pele e toda a questão que aparece, né, muito fortemente no texto do autor. Então,
Perfeito.
acho que essa é uma questão difícil para a escola também, para determinados grupos dentro da escola, né? Porque não é só o palavrão, mas é a literatura negra. É uma outra literatura diferente das literaturas convencionalmente trabalhadas na escola.
Só queria aproveitar também, porque a gente está falando nisso. Como você consegue imaginar quais seriam as consequências de restringir ou mesmo retirar a literatura do ambiente escolar?
Pensando nisso que a gente está falando, né? Então, assim, são assuntos muito urgentes que estão ligados à produção literária contemporânea, né?
Sim, as
E
identidades
a,
também.
é, exato. E aí agora existe uma tentativa de retirar essa discussão do ambiente escolar a
Retirar o
partir de.
livro, você quer dizer, ou retirar a discussão?
Eu acho que assim, é isso que eu queria entender, entendeu? Como que retirar o livro, qual que é a consequência de retirar um livro como esse do ambiente escolar?
Bom, primeiro eu acho que não vai retirar. Eu acho que mais do que nunca o livro, mais do que antes, o livro está sendo vendido. Houve um aumento de vendas, pelo que eu sei, houve um interesse muito grande. Está todo mundo lendo o livro, né? Ele ganhou o prêmio Jabuti e estava sendo. Eu li, meus colegas leram, muita gente leu. Mas agora uma leitura de massa, né? Depende dos contextos. Esse contexto no qual ele apareceu lá no Santa Catarina, né? Então esse rebuliço todo, assim como outros livros, vai seguir um caminho. Não creio que o livro vai ser retirado da escola, porque ele é um livro que é indicado para as escolas, ele é um livro indicado pelo PNLD, ele é um livro que faz parte, e não só isso, não é só o PNLD, não é são só as instâncias que levam os livros para a escola, mas também todos os documentos oficiais hoje. Se você pegar a BNCC, os currículos, eu trabalhei há pouco no currículo da cidade de São Paulo, a questão dessas literaturas contemporâneas, né? Sobretudo a literatura que a gente chama literatura negra ou afro-brasileira, ou afro, né? Ela é a que é mais forte, né, como produção. Outras literaturas também, literatura feminista, né, toda a gama aí do LGBTIQI+, toda, né, há uma mudança de mentalidades em geral. A escola está muito aberta para isso, né? Os alunos, pelo menos. Né? Com certeza, lá nas escolas onde essa professora começou com esse movimento de proibir, certamente os alunos são contrários a isso, Né? A gente faz muita pesquisa. Agora mesmo à tarde, acabei de conversar com uma aluna de doutorado que está pesquisando justamente o modo como a literatura, essa literatura é recebida nas escolas de ensino médio da cidade de São Paulo. Então, a gente já tem alguns resultados, alguns dados. Eu conheço grande parte dos alunos, né, porque a gente faz estágio. Então, assim, há uma abertura muito grande por parte dos alunos. Isso, olha, eu acho que uma questão como essa, ela vai morrer na praia. Me desculpe, acho que vai. Porque está todo mundo querendo ler, os documentos oficiais insistem na entrada dessa literatura. E com relação à questão sexual que foi apontada, aos termos, à linguagem, gente, isso todo mundo. Isso não faz o menor sentido, né? Porque os meninos. Eu tenho um neto de 9 anos que eu precisei mudar todo um comportamento nosso, porque ele estava vendo coisas completamente inadequadas no celular. Então, tem 9 anos, né? Então, os meninos do ensino médio, as redes sociais, tudo isso, olha. É, muito pelo contrário, o papel da escola é mediar essas questões. Aí eu acho que entra uma questão interessante, porque a literatura entrando na escola, existe lá, o professor é um elemento fundamental. Quer dizer, o aluno vai ler esse livro, ele vai ler, independente se ele quiser ler, e sobretudo porque criou essa celeuma, ele vai ler, né? Agora, para trazer o livro para dentro da escola, dentro da sala de aula, por exemplo, a sala de leitura que a gente tem aqui em São Paulo, que faz um trabalho de leitura, né? Os professores que escolhem os livros para fazer né? Os projetos, né? Isso tudo passa, é algo maravilhoso para ser trabalhado em sala de aula, porque tem uma leitura, né? Por parte dos alunos, e tem a discussão que é promovida em sala de aula, né? Se o professor tiver abertura, tiver formação legal, conhecer, souber como lidar com a literatura, esses elementos são elementos de formação geniais, porque você vai discutir, inclusive discutir a censura, inclusive discutir por que a literatura hoje traz questões, traz uma linguagem nova, uma linguagem né, que não é uma linguagem, desculpe, esqueci a palavra, né, uma linguagem mais não progressista, desculpe, a
Contemporânea?
palavra me fugiu, mas uma linguagem mais ousada, porque isso faz parte da literatura, faz parte do meio, faz parte do contexto, faz parte da cultura, né? Então, práticas sociais, as práticas sociais têm que ser discutidas na escola, né? Nas práticas escolares. Então, esse trânsito, sempre houve esse trânsito entre o de fora e o de dentro da escola, né? De um modo geral, a gente lida mal com isso, mas é hora de a gente aprender os documentos oficiais que eu defendo, porque eu acho que eles modernizaram, trouxeram outras perspectivas, eles assumem a necessidade desse trânsito e dessa discussão, né? De uma outro conceito de juventude, tanto que a BNCC fala em juventudes e não em juventude, quer dizer, há um universo hoje muito mais amplo do que a gente tinha 20 anos atrás, né? Eu penso 20 anos porque são gerações e são mudanças que ocorrem no âmbito de documentos e de orientações para a educação. Fábio.
Muito obrigado, professora, e até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
Muito obrigado.